aí, pessoal? Ficaram com gostinho de quero mais depois do nosso update anterior? Bom, você deve ter notado a diferença aí no áudio, e isso é porque hoje eu não estou sentado na frente do meu computador gravando. É isso aí, deitado estou e decidi fazer uma coisa que eu sempre faço: bater um papo com os meus amigos. Então, nessa semana, eu pensei em gravar esse bate-papo. Por que não transformar essas sábias conversas em podcasts? Com a Ana Estou, uma amiga minha, que já vou apresentar ela para vocês. Sejam bem-vindos a mais um update do dia! Gente, eu tô aqui, ela já tá aqui, eu estou vendo ela, porque nós estamos fazendo uma videochamada. Ana Caroline Teles Carvalho. Caroline, viu, Ana, que eu falei certo?
Olha só, acertou! Parabéns!
Eu sempre erro e a Ana fica brava, mas eu confesso que eu lembro da Ana Carolina cantora, por isso que eu erro. Vamos passar o currículo da Ana. A Ana, ela é acadêmica do 5º ano de Letras, Português e Inglês, da Universidade Estadual de Maringá. Também é uma querida jovem professora de Inglês, Português e Literatura. E atualmente, olha só, ela está se aventurando no mundo de correções e traduções de trabalhos acadêmicos. Eu diria que como qualquer estudante da área, né, Ana?
Isso aí. Porque, até porque expandir horizontes não é nada de mal, não.
Nossa. E a gente tá aqui hoje para falar sobre comunicação, cara. É uma coisa complicada.
É muito complicado. É, porque a comunicação é mais complexa do que a gente imagina. Você nunca vai encontrar o sentido. A forma como eu entendo a sua comunicação, ela pode ser diferente da forma que você entende, da forma que o Zezinho, que a Maria entende.
Nos dias de hoje, você transmitir uma comunicação tem se tornado um desafio, porque eu não sei o porquê, mas tá ficando mais difícil comunicar, né? As pessoas, eu acho que estão se questionando mais.
É claro que, tipo, uma coisa é a mídia tradicional. Outra coisa, tipo, é o acesso às mídias virtuais. Por que que a gente deve se questionar? Vamos começar por aí. Questionar, ter senso crítico, ajuda a gente a dar uma peneirada no que a gente vê. Por exemplo, notícias de cunho sensacionalista. Esse questionamento hoje em dia, que causa essa dificuldade, toda essa discussão, tipo, dessa batição de boca que a gente vê na internet, tipo, seja por conta de temas polêmicos, como
política.
Política, é isso aí. Nossa, gente, pensa num tema assim que dá pano pra manga. Política, nem é mais
em
futebol.
Em qualquer âmbito,
gente.
Né, Ana? Pode ser. Sim. Municipal, presidencial, política é o que rende, né? Então, falando aqui da comunicação, nada mais é do que uma pessoa com uma mensagem. É, e o objetivo é transmitir para uma pessoa que vai ser o receptor. Então, é emissor, receptor e utilizando o código.
Isso.
É falado que a língua, o idioma, né, é um código.
Uhum.
O texto também.
O texto. Também. A imagem também, ela conta como texto.
A comunicação, tipo, vai além do que a gente às vezes imagina, que é ligar a TV ou ver um outdoor. Às vezes a gente acha que essas produções são comunicações, né? Quando, na verdade, o simples ato de desejar um bom dia escrito ou falado, ou fazer uma selfie e postar, é tipo, eu estou comunicando, né? Mas não é só comunicar, né, Ana? É também parar para refletir sobre aquilo que a gente tá consumindo. Semana
Sem
passada,
dúvida. Tá certíssimo.
Agora eu falei do fake news. Né?
Acompanhei esse podcast, muito bom a princípio.
Várias fake news viralizam porque as pessoas não se estimulam a pensar sobre os assuntos, né?
Sim, porque a galera fica só atrelado, por exemplo, ela vê qualquer. Às vezes, assim, a pessoa nem percebe, tá compartilhando sem ver. pessoa, ela simplesmente vê lá um tal postagem, por exemplo, uma que eu já recebi por WhatsApp. Vamos lá, vamos indo para a rede social que causa a maior treta nesse país, o WhatsApp. Eu recebi um vídeo de uma fake news sobre suco de graviola ser acho que uma espécie de cura pro câncer. Aí eu fiquei parando, refletindo, aí pensei, não, gente, se fosse tão simples assim, a gente não teria esse tanto de caso.
E assim, ainda assim, existem muitas pessoas que caem em fake news, eu mesmo sou um ser vivo caindo em algumas assim, não tudo, não vão pensar que eu sou ingênuo, mas assim, a importância da galera desenvolver uma coisa chamada senso crítico, né? O que é senso crítico, Ana?
O senso crítico é a capacidade de você refletir, ou seja, uma autonomia de pensamento, você pensar por si próprio sobre a realidade em que você vive.
É assim, a ideia é você se questionar, né? E não ficar sempre induzido. Eu li em algum lugar dizendo que o pensamento crítico prepara as pessoas para poder vencer momentos de crise. E sair da bolha, sair da caixa é importante para aprimorar o senso crítico.
Isso, você pensa, é o famoso pensar fora da caixa, tem essa expressão. Tipo, eu vou conhecer a opinião do outro para eu saber o que que eu posso, se eu concordo ou não, alguns trechos, o que que eu posso rebater, o que que eu posso aproveitar. Você faz uma seleção.
Meus amigos todos sabem que eu fiz intercâmbio para a Alemanha. Uma coisa que me fez sair totalmente da bolha foi, junto com um amigo meu, foi pedir carona na estrada. Algo que não é
gente.
Aqui, pensa, olha a história. Ele falou assim, não, a gente vai de trem e na volta a gente volta de ônibus. Só que o danado, ele não levou dinheiro. Ele também falou pra não levar dinheiro, que a gente não ia precisar. Tá bom, se ele falou, eu acredito, porque pensa num pouco, tem palavra.
Alemão, eles, sinceramente, é da cultura deles. Você falou, você tem que cumprir.
Muito legal isso. Mas ele me enganou dessa vez. Ele não levou o dinheiro, porque ele já estava na cabeça com uma coisa que ele queria fazer há muito tempo, só que ele não tinha coragem de fazer sozinho. Então ele levou aqui.
Você!
Na volta.
Igualmente louco.
Ele foi falar na volta pra mim assim: olha, Diego, eu não trouxe dinheiro, eu vou pedir carona pra voltar. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Ele, lá no Brasil deve ser difícil, a gente tá aqui é outra realidade, vamos tentar. Beleza. O cara que parou pra nos dar carona tinha uma van. Fiquei com medo. Falei, tem uma van, eu não sei o que tem ali atrás. Mas tudo bem, entramos. O cara sabia falar português. O cara, ele é campeão nacional lá na Alemanha de kitesurf, não sei falar. Aquele um que
você... Kitesurfing.
Que você tem uma prancha e também tem tipo um parapente, sei lá, que vai controlar o vento.
Uma pica humana.
A gente conversou, cara, e ele falando português me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais de uma história que eu fui pra lá pra conhecer. Que é a era do Hitler, né?
Nossa!
Foi um grande líder, mas também, assim, um terrível líder, temido, e até hoje,
sim,
né?
Um ditador, uma coisa assim que os alemães, eles sempre se desculpam sobre esse episódio bem triste na história deles. Eu admiro esse reconhecimento deles, do tipo, poxa, a gente errou, a gente pede perdão.
Exato, e incrível como que eles utilizam isso, a história dentro da comunicação deles, para relembrar todo o sofrimento, para que eles não vivam de novo aquilo, sabe?
Sim,
foi um momento terrível, vamos comunicar, vamos mostrar para a galera que foi muito feio e a gente não deve repetir. Eu achei assim, cara, demais.
Sim, a questão do... Eles aprenderam, literalmente, eles viveram o fascismo, o nazifascismo. Experimentaram as consequências daquele regime, o pós-guerra, tipo, com um país arrasado.
Cresceram acreditando que eles estavam certos, assim, a realidade que eles tinham era aquela, que eles recebiam a informação de que eles eram uma população superior, de que eles tinham que destruir os judeus, enfim, e que eles tinham que dominar tudo, e as músicas que eles cantavam na escola, enfim, toda a comunicação em torno daquilo era algo que afetava uma coisa que a gente tá falando aqui, que é o senso crítico, né? Eles acabaram perdendo isso com a doutrinação desse Hitler. Desse Hitler, já virou xingamento aqui.
É que assim, teve a questão da... O nazismo, ele meio que tinha uma doutrina. Tudo começa com aquela tríade. É Deus, pátria e família. Só que tudo levado ao fanatismo, ao extremismo. A gente viu isso acontecer na Itália. A gente viu isso acontecer na Alemanha. E houve outros regimes que seguiram essas linhas. Episódios bem tristes também.
Ana é cultura. Mas quando a gente fala de senso crítico, é isso, gente. É isso. Essa participação da Ana tá trazendo uma clareza muito grande para mim, eu espero que para você também, sobre senso crítico. E é isso. Ter um senso crítico é você conhecer os dois lados da moeda e poder trilhar o seu caminho e ver o que é o melhor para você. Hoje, Ana, professora aqui, né? Você acredita que dentro do nosso cenário da educação é possível desenvolver um senso crítico nos alunos, nos jovens de hoje?
É na escola que a gente se desenvolve como cidadão. Em casa, tudo bem, os pais, eles educam, mas, assim, o que tem se visto muito hoje é a terceirização dessa educação. A escola, além também, tipo, de ensinar valores e também o conhecimento técnico, o objetivo dela é construir um cidadão que pense de forma autônoma, que pense, ou seja, que caminhe com as suas próprias pernas, que construa sua opinião, seu modo, e que conheça a história, a sua identidade, que tenha também a sua identidade respeitada. Construir o senso crítico nos alunos, o pensamento crítico, é possível, mas não vou dizer que é uma tarefa fácil. Pessoas críticas, elas não vão aceitar tudo. A gente sabe que elas não vão aceitar, tipo, tudo de cabeça baixa. Quem é crítico vai bater de frente, vai perguntar, ok, por quê? Por que que eu tenho que fazer isso?
Tipo assim, recebi uma mensagem, eu tenho um senso crítico, eu estou questionando antes de fazer.
Tipo isso. Assim,
eu estou te confrontando, isso é importante para a evolução da comunicação, né, Ana? Isso não acontece nas escolas, né?
Não, porque devido à carga horária e à questão, a sociedade em si, a educação, ela ainda é vista muito mercantilizada, ou seja, visa-se mais aprovações em vestibular, em Enem, do que se o aluno está realmente pensando e realmente aprendeu mesmo aquilo que ele viu em sala de aula.
Mas isso não impede que as pessoas utilizem, os alunos, enfim, utilizem a internet e a produção de conteúdo para desenvolver. Eu creio que esse podcast seja também um caminho para que a pessoa saia daqui, vá procurar, pesquisar na internet, ver outras linhas de pensamentos e desenvolver, né?
Espero que as pessoas assim pensem, poxa vida, tudo bem que o ambiente que eu tô podia ser melhor, mas...
Se a pessoa reconhece que o ambiente que ela tá poderia ser melhor, eu imagino que ela já tem aí um pinguinho de senso crítico, né?
Sim, ela tem certas ideias de como melhorar aquilo. Ou às vezes até trabalhar com o que tem e adaptar algumas coisas. Porque uma coisa que o brasileiro é craque em fazer é se adaptar.
Essa é a Ana, minha amiga, que veio falar comigo. A gente, os nossos papos são sempre assim. É muito difícil domar o rumo da nossa conversa, porque é muito questionamento, é muito... Hoje eu tô mais quietinho, tô tentando ir direcionando aqui as conversas e tal, mas a gente sempre vai assim, né? Às vezes eu entro numa live, ela entra em outra, e a gente vai pra caminho diferente. Se chega no final, a gente se encontra, né, Ana?
É bem isso, gente.
Eu acho que pra fechar os nossos caminhos, tem uma frase que você me fala bastante... E que eu levei ela pra vida. E agora,
ai,
nesse cenário de comunicação, em que a gente tá falando que é importante não só comunicar, mas ter um senso crítico para desenvolver um pensamento sobre o que você tá lendo, sobre o que você tá assistindo ou vendo, né? Enfim, sobre o que você está sendo comunicado. E também tomar cuidado quando você for comunicar, né? Vamos imaginar assim, ó, agora aplicando a sua frase, Ana.
Ansiosa.
Vamos imaginar que o microfone, a câmera do celular, o que está acontecendo hoje lá do Facebook, ou até mesmo do Instagram, do Twitter, enfim. Os nossos canais de comunicação todos sejam um papel. E a Ana me diz o seguinte: papel aceita tudo, até merda. Eu tive que colocar o bip aí, mas vocês entenderam. É uma frase que a Ana me fala bastante. Eu acho que reflete muito esse cenário da comunicação aí.
Sabe quem me falou essa frase?
Quem?
Foi o meu professor de Linguística 2, o Juliano. Falando isso, Jureba, professor, se você estiver ouvindo. Um abraço virtual.
Desculpa a ignorância de um Hélis mortal que está perguntando coisas absurdas para sua aluna. Mas eu acho que é isso.
Ele é de boa.
A gente ter essa troca de ideias é muito legal. Como eu disse para vocês, pessoal, conversar com a Ana é sempre uma aula, porque a gente sempre aprende alguma coisa. Ana é cultura. Ana, eu
Obrigada.
Quero agradecer você.
Eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada.
Me passa aí, Ana, eu sei que você tá com projetos e você tá com um Instagram bem legal, relacionado aí à sua área de trabalho. Conta pra mim, pra galera, eu já sei, né? Conta pra galera aí, pra pessoal te visitar, qual que é o seu Instagram, o que você tá fazendo?
Meu Instagram profissional, @heavytransleve. Se você precisa de alguma de dicas, correção, formatação, aulas particulares na área de português, inglês... E até traduções, e inclusive em espanhol. Só você entrar no Instagram, entrar em contato comigo, @heavytransleve, pra gente combinar, fazer o orçamento e ver o que pode ser feito no seu trabalho.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, um pouco assim, meio desajeitada, meio ajeitada. Se você tem sugestão de tema, mande no Telegram. De repente a gente faz uma edição especial sobre os questionamentos. Ana, muito obrigado.
De nada.
E vocês, meus ouvintes queridos, nós nos encontramos no nosso próximo update. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço. Tchau.